Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Brasileiro faz trilha no Brasil?
O que você faz se você encontrar com, sei lá, um urso na trilha?
E o bastão ajuda mesmo?
Eu não faço pra cagar no mato.
Qual a diferença entre trekking e hiking?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves, escalador, montanhista, e hoje vou entender um pouco mais a diferença entre essas várias modalidades que existem envolvendo o trekking.
De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, um apaixonado pelas caminhadas na natureza e também ciclista nas horas vagas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é o Elias Luiz, sou editor-chefe do Extremos, moro em Campinas, São Paulo. E, bom, antes de tudo, acho que eu sou um fotógrafo e acho que eu sou mais um generalista do que um especialista.
Olá, eu sou Jeff Santos, falando de Belo Horizonte. Eu acho que eu sou trekker, ou eu sou caminhante de longa distância.
Eu sou Redi Siqueira, carioca, vivendo em Vitória, Espírito Santo. Eu caminho pelas trilhas do Brasil antes disso ser chamado de trekking ou hiking.
O Na Trilha de hoje vai te apresentar novas possibilidades para você conhecer e sentir a natureza. Vamos falar sobre trekking. Conversamos sobre as variadas experiências dos nossos convidados e como a evolução do esporte pode influenciar na vivência de cada esportista. Convido você, ouvinte, a buscar uma parceria para a sua jornada, escolher um bom equipamento para garantir um bom registro do seu percurso, preparar seu condicionamento físico de maneira adequada para que, assim, quando você pendurar a panelinha na mochila, não sinta nenhum desconforto em sua aventura. Tudo isso logo depois do nosso quadro Você na Trilha. Salve, salve, natrilheiro e natrilheira. Estamos começando aqui o quadro Você na Trilha. Eu sou @ Recirilo nas redes sociais. Juntamente comigo aqui, eu tenho ela, a primeira dama do Na Trilha, Carolina Falchini.
Olá, olá, natrilheiros, tudo bom? Como vocês estão? Sumidinha eu, né? Mas de vez em quando eu tô aqui.
Hoje vai ser uma passagem rápida aqui, simplesmente para deixar alguns recadinhos, dizendo que nesse mês de setembro vai ser uma... Como é que eu posso dizer, Carol? Vai ser um momento...
Uma agenda cheia?
Uma agenda cheia, obrigado, obrigado. Você colabora muito comigo nessas horas. E, aliás, todas as horas você colabora comigo, obrigado.
Não, de nada.
Então, só deixando um recadinho aqui, só que antes disso, quero deixar um convite para você, ouvinte, que quiser conhecer o Na Trilha, quiser conhecer os nossos trabalhos, pode acessar o nosso site vesternatrilha.com.br ou até mesmo nas redes sociais, @ Na Trilha PC. Esse aqui é um programa que a gente chama de formato principal, né? Um programa onde a gente descomplica uma atividade. E lá no nosso site nós temos várias outras atrações, né? Tem o programa Na Trilha Turismo, tem o programa...
Bate e Volta.
Bate e Volta, exato. Então tem vários formatos ali que você pode ouvir pelo nosso site, você pode ouvir por vários outros agregadores. Tudo quanto é agregador que existe, você pode ouvir por lá também. Caso você esteja ouvindo esse episódio por alguma outra plataforma que não um agregador, que é um aplicativo de podcasts, ou esteja ouvindo pelo nosso site, uma rádio online, onde quer que o Na Trilha esteja passando e você esteja ouvindo diferentemente de um aplicativo de podcasts para o seu telefone, você pode instalar. Tiver dúvida, manda uma mensagem para a gente. Renan, eu quero receber os episódios do Na Trilha no momento em que ele é lançado. É só falar com a gente que a gente te ajuda a facilitar a sua vida. E aí, Carol, nós teremos hoje algumas informações a respeito da nossa agenda, né? Estamos falando aqui do início de setembro.
Mas, Renan, você não vai falar antes dos padrinhos?
Ixi, é verdade. Os padrinhos, tem tempo que eles não são citados aqui no programa, mas eles são fundamentais para a nossa continuidade. São eles que têm sustentado, de certa forma, a plataforma do Na Trilha, né? O nosso site. Não posso jamais deixar de agradecer e citá-los aqui nesse quadro que a gente chama de Você na Trilha. São eles: os ouvintes destemidos, da categoria destemidos, né? O Paulo Vitor Novaes, tenistas em ação, o Jefferson, né, lá de São Paulo. Ó, Jefferson, eu tô indo pra São Paulo esse mês, hein? Vamos ver se a gente encontra aí. E o Felipe Carelli. E na categoria instrutores temos Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Poxa, muito obrigado, valeu mesmo por toda essa contribuição que vocês têm proporcionado para Na Trilha, ajuda demais e a gente precisa de mais ajuda também, tá?
É, a gente fica muito feliz com a participação de vocês ativa, porque isso é uma participação mais do que ativa, né?
É.
Que significa que vocês querem que o Na Trilha continue aí no
Nossa,
mercado, né?
E mesmo eu falando até de coração aberto aqui, mesmo a gente oferecendo tão pouco para os nossos ouvintes, para os nossos padrinhos, né, vamos dizer assim, a gente fica muito grato, porque são pessoas com esse tipo de ajuda que nos impulsiona a continuar criando cada vez mais. Bom, vamos lá, Carol.
Vamos.
Temos aí uma agenda cheia para setembro,
vamos,
né?
Vamos à agenda, então. Pois é, pessoal, dia 13 de setembro.
Sexta-feira.
Sexta-feira agora. Nós estamos falando início de setembro de 2019, né? É importante
isso.
A gente pontuar isso.
É, vai que tá ouvindo agora em 2020,
né? Quem sabe. No dia 13 de setembro, na sexta-feira agora, o Na Trilha, o Renan, estará na Social Media Week, na ESPM Tech, no Auditório Magali, ali na Vila Mariana, em São Paulo. Às 19h30 a sua palestra, não é isso?
Isso, às 19h30. É um evento, é um dos maiores eventos de mídias sociais do Brasil, voltado para um público de marketing, um público de publicitários. Coloquei a minha palestra, que eu falo sobre podcasts para negócio, para avaliação da curadoria e pedir ajuda para a Podosfera, né, que é o universo do podcast nacional, juntamente com os ouvintes. Por conta disso, eu fui selecionado para falar nessa palestra. Então, é com muita alegria, muito orgulho e muita felicidade que eu estou indo lá. Vou encontrar com ouvintes, vou encontrar com alguns outros produtores e fazer a coisa acontecer. Dia 13, sexta-feira à noite, 7h30 da noite, eu estarei lá na Social Media Week falando para o público que esteja interessado em aprender sobre podcasts. O que mais, Carol, que a gente tem aí em setembro?
No dia 17 a 19 de setembro, tem o Inova Week, que acontece na Universidade de Vila Velha, aqui na cidade onde a Na Trilha tem sede. Só que a gente ainda não tem a programação. A gente não sabe exatamente que dia que o Na Trilha vai estar lá.
No dia que a gente vai estar lá, eu aviso para vocês nossas redes sociais e eu vou fazer um mini workshop aí de criação de podcasts.
Muito bem. No dia 24 a 27 de setembro, estaremos em São Paulo
cheia,
de novo.
Hein? Mas aí iremos eu e a patroa aí do Na Trilha, né? Dona Carolina Faustini.
É, nós vamos do dia 24 a 27 e nesse caso nós estaremos todos os dias lá na feira. É a Feira da Abave, que acontecerá no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, também em São Paulo. Nós estaremos no stand do Estado do Espírito Santo. Então nós estaremos nos três dias. Quatro dias. Estaremos nos 4 dias, no horário integral da feira, vocês encontram Na Trilha lá. Então, quem é de São Paulo, ou quem não é de São Paulo, que quiser ir à Feira da Abave, ou que trabalha nessa área, ou que tem interesse, encontra a gente lá.
Lembrando que a Abave é a Associação Brasileira das Agências de Viagem. Então, é a feira que o Na Trilha está indo participar, e vamos gravar vários podcasts lá. Então, você que é de São Paulo, fica esperto, fica ligado aí que logo, logo o Na Trilha está chegando e voltando cada vez mais vezes. O que mais, Carol? Tem mais alguma coisa?
Olha, esse mês de setembro encerrou, agora chega, né? Vamos partir para outubro?
Não, chega. No mês que vem a gente fala de novo.
Não, calma, tem que falar de outubro, gente.
Tem que falar de outubro?
Peraí, que Renan não quer falar não, mas tem um seminário importantíssimo em outubro.
Como é que eu pude esquecer isso?
Não pode esquecer de falar. O terceiro seminário de podcasts que acontece aqui no Espírito Santo, em Vitória, vai ser no dia 19 de outubro, num sábado, de 8 da manhã às 19 horas. Vai ser aonde, Renan?
Uma agenda cheia que será no auditório do Sebrae, aqui em Vitória. Você que é de outro estado, se programe para vir, porque vai ser muito bacana. Já tem gente confirmada aí do Brasil inteiro, palestras para falar do desenvolvimento e a produção de podcasts. O que mais, Carol? Acabou agora ou não?
Agora acabou.
Ah, então beleza.
Por hoje.
Um papo rápido aqui. Eu agradeço você, ouvinte, que escuta até agora. A gente sabe que você que escuta essa parte do episódio, essa parte aqui do programa, é porque é de fato fã e quer acompanhar e saber o que nós estamos fazendo. Deixar aqui também um nosso agradecimento ao Alexandre Gomes, o Senhor A, que é o editor aqui do Na Trilha de alguns episódios. E não fosse ele, agradeçam a ele, tá, gente? Não fosse ele, esse episódio não teria saído agora. Beleza? Vamos agora curtir esse papo. Obrigado, Carolina, por sua participação aqui.
Valeu.
As portas estão sempre abertas. Faz de conta que é seu também.
Tá bom. Amém. Obrigado, ouvinte. E até. Beijo. Tchau.
Tchau. Quer ou em várias modalidades de aventuras ou de esportes de contato com a natureza, nós temos a possibilidade aí de ter longas caminhadas, longos percursos, né, ou de acesso, ou você pousou, se for um camarada que está voando e precisou voltar caminhando. Isso envolve o quê? Já faz parte da modalidade que nós vamos conversar hoje? Não sei, mas o dicionário ele acaba trazendo pra gente que trekking ele é uma caminhada mais ou menos penosa. Aí esse mais ou menos aí vai ficar a cargo de como que nós vamos entender isso daí, né? Sendo aí por montanhas altas e de difícil acesso, né? Feito com objetivo desportivo de lazer. Só que, poxa, a gente pegar uma definição do trekking do dicionário e trazer pra cá fica muito raso. Então, eu quero começar já com você, Elias, já que tem aí, inclusive, livros publicados que falam aí de diversas aventuras que você vive aí pelo mundo afora, perguntando aí o que que é o trekking? Como que a gente pode definir ele? E aí, sem ou, a gente já pode entrar na polêmica, né, do que é o trekking?
Trekking, pra mim, é uma caminhada no mato. Simples, curto e simples. Trekking, hiking, caminhada, é tudo a mesma coisa. Para mim é tudo a mesma coisa.
Independente da distância?
Independente da distância.
E para você, ô Jeff?
Esse é um assunto que a gente pode ficar horas aqui conversando sobre, né? O que é trekking, o que é hiking. Primeiro, você pegar essa definição de dicionário, as duas coisas são praticamente idênticas. Trekking e hiking e backpacking. Se eu for pegar a definição histórica, o trekking varia de uma palavra sul-africana, que é o deslocamento de difícil acesso. O hiking é a definição mais americanizada. Mas no próprio Estados Unidos, eles chamavam antes, no século XIX, eles chamavam o que hoje, lá eles chamam de hiking, de trapping, que é a mesma coisa. Na Austrália, ninguém fala trekking. Na Austrália, eles falam bushwalking, que é andar no mato. Então, eu acho que, na essência, trekking e hiking é a mesma coisa. É, tem gente que divide entre diferenças, grau de dificuldade entre uma e outra, né? O trekking é mais difícil que o hiking. Tem gente que divide entre o fato de ter trilhas sinalizadas ou não ter trilhas sinalizadas, ou se divide de ser uma noite ou mais de uma noite. Eu acho que, no fundo, eu concordo com Elias. Para mim, também, trekking, hiking, bushwalking ou caminhada no mato é tudo igual. Para mim, é o mesmo. E que venham as pedradas, que eu sei que tem gente que vai, reclamar dessa definição.
Vamos piorar isso, então, Jeff? Eu vejo, a maioria das marcas de aventura, eles começam a classificar mochilas. Essa mochila é para trekking, essa mochila é para hike. Cara, daqui a pouco você vai comprar uma meia para trek e uma meia para hike. É absurdo isso. Eu entendo que, tipo assim, para uma marca de mochila, ela colocar umas categorias, isso é interessante para ela diversificar para que serve essa mochila. Mas eu vejo lá uma mochila que eles colocam como uma de ataque, é que lá o Jeff usa isso como para fazer a travessia da Appalachian Trail. Né? Não tem muito sentido isso.
A única diferença que eu acho é isso, é etimológica, é a diferença da origem das palavras. É igual eu chamar aquela fruta que parece laranja aqui em Minas de mexerica, e quem é do sul chama de bergamota. No fundo, é a mesma coisa.
Aprofundando um pouco mais aí essa discussão, eu assisti um workshop, né, também promovido por uma marca de mochila, onde ele citava essas diferenças, Elias, de modelo de mochila, para qual usar, como que usa, e cargueira e tal. E ele falou que existe assim, essas diferenças, né? O hiking é uma trilha rápida, que você vai e volta no mesmo dia, mas se você tem a intenção de dormir em um local, aí já é trekking, né?
Então,
eu até brinquei assim, né? Tá, então se eu levo panela é trekking pra fazer comida, se eu não levo é hiking. Então é subjetivo isso?
Eu fiz uma trilha de 3.540 quilômetros. Eu fiquei 130 dias andando. Ninguém na trilha chama a trilha de trekking. Todo mundo dormia, acampava, levava panela, levava mochila com todas as suas coisas, e aquilo é um hike. Como é que você define isso?
Isso onde?
Nos Estados Unidos, a Appalachian Trail.
Só botar uma lenha na fogueira aí. Você, Redi, qual que é a sua opinião disso?
Como é que a gente definiu a história do uso do palavrão, hein? Acho que essa p*** toda a minha mania. Entendeu? É assim, eu comecei a fazer trilha, né? Eu já passei, assim, de metade do século, de metade de um século, e a gente saía pra caminhar. Ah, vamos caminhar? Vamos fazer uma caminhada? Aí, mais recentemente, o nego começou com essa historinha de, ah, é trekking, é hiking, é não sei o quê. Eu acho que foi o Jeff que falou, né, sobre a palavra, né, como é que se fala na Austrália, como é que se chama... Eu acho que isso vem muito dos americanos. Os americanos é que tem essa história de trekking, de hiking, em outros lugares se chama de outra forma. Então, assim, a gente, como bom imitador americano, a gente entrou nesse esquema de trekking, hiking e concordo também com a história das marcas. As marcas usam isso pra ter mais produtos e pra diferenciar seus produtos. Então, assim, pra mim, a questão é o planejamento. Ah, eu vou fazer uma trilha de quanto? 5 dias? Vou levar a mochila cargueira, vou levar material para acampar. Ah, não, eu vou ali e já volto. Vou levar uma mochila leve. Essa semântica aí, para mim, não faz muita diferença, não.
Uma outra coisa, para botar mais lenha nessa fogueira aí, no trekking você tem o que a gente considera trekking aqui no Brasil, tá? Você tem umas diferenças, você tem também competições esportivas, né? Você tem as corridas de regularidade, que as pessoas chamam de trekking também, né?
Ou endurapé.
O endurapé, eu já pratiquei.
E aí tem essa coisa, assim, se você vai contra o relógio, se você é uma coisa que você precisa ter uma regularidade de tempo, eles chamam de trekking, e o hiking é mais solto ou mais... menos pretencioso, mais despretencioso, vai. Eu acho que é a mesma coisa. Trekking, hiking, trapping, bushwalking, caminhada no mato, o que seja, meu amigo. É tudo farinha do mesmo saco.
Tem um tema que estão pedindo muito pra gente pra falar, é de bushcraft. Falei, cara, eu nem não tenho ideia do que é isso. Eu já vi alguns vídeos e tal. É tantos nomes, tantas nomenclaturas. Acho que, enfim.
Vamos facilitar, né? Eu acho que tem essa coisa de querer usar a palavra em inglês, tá? Usa caminhada, usa trilha.
Exatamente, o Jeff, você chegou no ponto que eu acabo batendo muito de frente com algumas pessoas, né, que essa americanização das palavras e do vocabulário, né, do Brasil. Ah, vou te dar um follow-up, vou te dar um feedback. Se bem que feedback a gente pede muito, né? Essas palavras, né, que acabam caindo no costume. Ah, qual é o seu deadline? Pô, peraí, fala prazo. Mas enfim, vamos...
Eu acho que o track e o hike, para o pessoal entender mais fácil, é a mesma coisa que a gente tentar definir o que é biscoito ou bolacha.
Eita.
Ah, não, mas é biscoito, bicho. Pô, na embalagem lá tá escrito biscoito.
Sério mesmo que vocês vão entrar nessa discussão? Vamos seguir.
Mas só para encerrar o assunto, independente de como é que a gente chame de trekking ou de hiking, eu acho que o importante é fazer, né? Eu acho que é sair, caminhar e estar em contato com a natureza e ir pro meio do mato. Eu acho isso que é importante no final das contas.
Sem rótulos.
Ah, perfeito. Depois dessa discussão aí do que é ou que não é a prática, vamos considerar então o trek como uma caminhada, enfim. Não vamos retornar a essa discussão aqui. Mas, como o Jeff falou, o importante é fazer, é sair e fazer. E Jeff, pra você, que já fez aí várias práticas, você considera melhor fazer sozinho ou fazer acompanhado, ou depende do roteiro?
Que a minha esposa, que fez a última comigo, não me ouça, mas eu prefiro fazer sozinho. Eu gosto de fazer sozinho. Eu acho que a prática do caminhar é uma prática que você vai contemplar melhor a natureza e você vai pensar melhor estando sozinho. Eu gosto de fazer sozinho. Eu tenho um ritmo muito puxado de caminhada, normalmente. Eu ando muito rápido. Não que seja impossível de me acompanhar. Tem gente que anda muito mais rápido que eu, mas eu gosto de estar sozinho com os meus pensamentos. Eu não gosto de levar nada pra trilha de fone de ouvido ou, sei lá, ou qualquer outra coisa. Assim, eu gosto de ficar ouvindo o som da natureza, no máximo, os meus passos, bastante caminhada e os meus pensamentos. É isso. Então, pra mim, é sozinho.
Nós gravamos um programa onde nós falamos sobre yoga. E acredito que isso aí acaba sendo uma forma de você se conectar consigo mesmo, né? Se envolver com a natureza, você se concentrar, você se focar. E isso acaba gerando aí essa experiência ainda mais profunda do que daquilo que você está fazendo.
Você se desconecta desse mundo que a gente vive, né? Dessa loucura, desse dia a dia, correria em todas as cidades. Todo mundo mora em cidade grande, sabe como é que é. E você se conecta com você, com seus pensamentos, com as suas ideias. Acho que isso que é importante.
Ô Elias, qual foi a última prática do trekking que você teve aí?
É, a última foi o ano passado, foi na Kungsleden, que é no norte da Suécia, né, acima do Círculo Polar Ártico. Foi uma caminhada de 25 dias, 450 quilômetros, e diferente de todas as outras caminhadas que eu tinha feito, dessa vez eu fui acompanhado. Isso de ir acompanhado é um projeto, eu queria fazer isso. Então, mas eu sou mais ou menos da mesma ideia do Jeff. Você indo sozinho, você contempla muito mais, você se conecta muito mais, tanto a natureza quanto com você mesmo, né? Mas eu fiz muita caminhada sozinho. E o lance de fazer sozinho, quando você vai contar as coisas pros seus amigos, você consegue contar uma vez e olha lá, porque seus amigos falam, para de falar, você já falou dessa trilha 10 vezes, né? E se você sentar, que nem o Jeff agora, o Jeff vai sentar com a esposa dele, com a Lê, o resto da vida, no bar lá, tomando uma cerveja, e falar assim, pô, lembra lá em Torres del Paine, naquela trilha, aquela descida, então o resto da vida vai ter alguém pra compartilhar. Então isso, quando você vai com uma pessoa, isso é bom que você vai compartilhar essa trilha pro resto da vida. Mas eu queria bagunçar um pouco mais minha vida, né? Esse lance de sozinha é muito fácil, entre aspas, né? Você não você não tem problema, você não, porque, ainda mais homem, tanto mulher sozinha também, quando você tem um problema e está sozinho, você resolve ele e acabou, entende? É você que vai ter que resolver.
Sim, afinal de contas, se você não resolver, você vai ficar agarrado, né?
Exatamente. E eu tenho um projeto aí de escrever livros, eu imagino talvez um projeto de 10 livros, e sempre acompanhado. Então eu quero agitar a coisa, eu quero ver como que é o relacionamento humano entre duas pessoas que não se conhecem no meio de uma trilha de longa distância. É isso que eu quero essa provocação. Então esse lance de contemplação, acho que eu já fiz bastante. E até mesmo acompanhado, eu tive muitos momentos difíceis no meu último trek, mas quando eu queria ficar sozinho, eu disparava um pouco na frente, 10 minutos na frente, ainda tinha a visão da outra pessoa comigo, mas eu tava sozinho e como se eu estivesse contemplando ali, caminhando sozinho, mas você sabia que você tava sempre com uma pessoa. É bom misturar um pouco, de vez em quando. O Jeff caminhou agora acompanhado e ele viu isso, que realmente você não consegue fazer o que você faria sozinho, então você tem que saber dividir um pouco.
Esse negócio aí que você tá falando, Elias, de testar, né, várias pessoas diferentes e escrevendo sobre isso, eu costumo dizer um pouco para algumas pessoas que você conhece as pessoas viajando com elas. É o dia a dia, cara. É o dia a dia que você vê, puta merda, por que eu trouxe essa pessoa aqui? Ou então você fala, pô, legal ter trazido essa pessoa aqui.
Aguardo o livro da Kungsleden, então.
Tem, independente se é sozinho ou acompanhado, tem um ditado dos trilheiros americanos que eles falam que é hike your own hike, tipo, caminhe seu próprio caminho, faça sua própria
Sim,
trilha.
Exatamente.
Deus, mesmo se você está acompanhado de alguma outra pessoa, cara, não tenta seguir o mesmo ritmo dela, fazer as mesmas coisas que ela está fazendo, viva a sua trilha, faz a sua aventura, independente de se você está sozinho com uma outra pessoa.
Ô Jeff, boa, assim, quando você está acompanhado, você anda lado a lado, 5 metros só de distância, como que é?
Ando na frente, com a Lê, eu andava sempre na frente, lá na Appalachian Trail.
A Lê é sua esposa, né?
A Lê é minha esposa, fez agora comigo o Torres del Paine, a gente chegou tem uma semana. É, a Torres del Paine lá no Chile, que é um circuito de 140 quilômetros. Mas na Appalachian Trail, eu fiz um período com um cara, o Wash Bear, que virou meu companheiro lá de trilha. E mesmo com ele, a gente tinha um ritmo de caminhada muito parecido, né? Mas mesmo com ele, a gente ficava cada um na sua, assim. Você encontra daqui a, sei lá, 1 hora, 2 horas, te pula aí um tempo. Mas você ande no seu ritmo, não vai querer acompanhar o outro, que é roubado, meu amigo.
Então, aí você tá falando em questão de ritmo. O Elias falou que a última prática dele foram 25 dias. Esses 25 dias já estavam pré-determinados, Elias, ou eles aconteceram?
Aconteceram. Eu tinha um planejamento de 29 dias. Eu divulguei no site, no Extremos, que seria de 35 dias. O que é? Eu tinha os dias off e os dias a mais. Então, se acontecesse algum problema, pegasse uma gripe, se machucasse alguma coisa e desse para se recuperar, eu tinha dias de descanso, dias off, né? Dia zero.
Tá, mas o seu planejamento era de 29 dias.
29 dias.
Tudo ocorrendo bem, era esperado que fossem 25 dias mesmo? Por que eu tô perguntando isso? A questão do ritmo. Como é que você define o ritmo aí? Isso é pontuado pela experiência que você se reservou para ter durante a caminhada ou o tempo acaba, de certa forma, agindo contra você?
Então, cara, na Kungsleden, como eu estava acompanhado, são um milhão de situações que aconteceram que resultou no 25 dias, que poderia ser 20, poderia ser 19. entende? Eu entendi que eu poderia fazer dias duplos. É, em vez de dormir num refúgio, já pular e dormir no próximo. E tinha condições disso, porque teve alguns dias de trilha que eram de 12 quilômetros. E no outro dia era 13 quilômetros. Então você conseguiria fazer num dia só 25 e já pular um. Só que quando eu planejei fazer essa trilha com o Kungslander, eu planejei fazer ela em 29 dias. E tanto é que eu reservei refúgios, porque não tinha para todos esses dias, mas tinha pelo menos 19 refúgios, 18, eu acho. 18 refúgios, eu reservei eles. Então eu falei, pô, se eu adiantar, cara, eu vou chegar mais cedo, eu vou sair mais rápido da trilha. Eu tô na trilha, eu quero demorar o máximo possível. O pessoal às vezes pergunta pra mim, Elias, o Tour do Mont Blanc é 11 dias, cara, eu consigo fazer em 9? Eu falo pras pessoas, você consegue fazer em 15. E eu sugiro que você faça em 15, porque, pô, você gasta o maior tempo planejando, sonhando e tá na trilha, depois você quer fazer rápido, correndo? Cara, quanto mais tempo você passar na trilha, melhor. Então, esse lance de que diminuiu o tempo foi uma série de coisas, de detalhes, que se a gente chegasse mais cedo, a gente conseguia sair no outro dia e compensar um dia. Então, foi caindo alguns dias, entende? E a gente teve uma outra situação também no meio da trilha, que eu vou abordar isso bem no livro, que no meio da trilha, a gente... Quando eu planejei toda a viagem, eu fiz toda a pesquisa, e eu fiquei sabendo, primeiro eu escolhi a trilha. Depois, acho que 2 meses, acho que depois que eu já tinha comprado passagem e tudo, eu comecei a pesquisar, eu descobri que nenhum brasileiro tinha feito a trilha. Eu falei, pô, legal, isso pra marketing é fenomenal, entende? Se alguém já tivesse feito ou não, pra mim pouco importava. Como ninguém tinha feito, pô, interessante isso pra marketing, é legal isso. E quando eu tava no meio da trilha, e eu tinha divulgado que a gente ia ser os primeiros brasileiros, eu e a Laura Sete. E quando a gente tava no meio da trilha, a Laura falou,
Laura Sete? Com uma...
Isso, que você gravou o podcast.
Ah, legal.
No meio da trilha, a Laura falou assim, depois acho que de 10, 12 dias de caminhada, a Laura falou assim, encontrei com uma sueca e ela me disse que encontrou um casal de brasileiros. E eles estão 2 dias atrás de vocês, e pelo cronograma que eles estavam me falando, eles vão terminar primeiro que vocês. Porque o nosso ritmo era mais leve.
E aí?
Como assim?
Aí eu falei, pô, cara, como assim, cara? E outra... A gente tava sendo monitorado pelo esporte, tava fazendo cobertura online no Extremos, então qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo ia saber onde a gente tava, entende? Falei, caramba, se outro casal do Brasil planejou desse jeito e a velocidade que eles iam fazer, eles iam passar a gente, ia terminar acho que 1, 2 dias na nossa frente, falei, como assim, cara? E outra, é só eles olharem no site que eles vão ver lá onde que tá o Elias e a Laura, entende? Uhum. Ia ser fácil pra eles.
Ou seja, se ficasse atrás daquele arbusto ali, esperando ele passar pra dar na canela deles, eles iam ver de qualquer forma, né?
Exatamente. Então, várias coisas mudaram o ritmo da viagem, mas a viagem começou muito lenta, entende? Esses dias que podia ter pulado, eu comecei num ritmo mais baixo, porque eu queria ver o ritmo da minha companheira de viagem, de trilha, e também o meu. Eu não queria puxar, eu sabia que tinha 25 dias. Eu falei, pra que puxar agora no começo? Então, mudou conforme a trilha.
E como que fica o lance da contemplação? Você tá passando um lugar super lindo e aquele dilema, mas eu tenho que apertar o ritmo por causa do tempo, mas eu paro aqui 5 minutos pra olhar isso aqui, como se vocês param ou seguem em frente?
É, essa coisa de trilha, eu costumo dizer que ganha quem chega por último, né? Quanto Sim. mais tempo você ficar ali, melhor é. Então, eu tenho essa coisa minha, o meu ritmo de andar é rápido, mas eu paro em todas as possibilidades que eu tenho, assim, de contemplação, de aproveitar o lugar. A coisa de planejamento é essencial que você tenha, mas não é algo que você tenha que ficar grudado nele o tempo inteiro. Né, você tem que saber ali que, sei lá, a altitude do lugar, se você vai gastar 5 horas para fazer aqueles 10 quilômetros ou se você vai gastar 2. Mas você tem que ter essa ideia, mas não é que você vai ficar grudado naquilo, ah não, já fiz os meus 10 quilômetros e agora, beleza, vou ficar aqui, não vou fazer mais nada. Se, pô, você tá animado, você tá com... é dia ou, sei lá, você quer andar mais, anda. Não dá para ficar preso nisso, ser tão rígido assim.
Sim.
A Appalachian Trail, que é essa trilha que eu fiz lá de 3.500 quilômetros, eu gastei 130 dias, 128 dias, nem lembro, mas 128 dias, eu acho, no total, para poder fazer, pouco mais de 4 meses, é uma trilha que as pessoas fazem 5, 6, né? Mas o recorde da trilha é de 45 dias. O cara andou 3.500 quilômetros em 45 dias. Então, de novo, a expressão deles, hike your own hike, ande no seu ritmo, faça a sua própria trilha, né? O que for melhor para você, não tenta forçar o seu corpo mais do que ele consegue, né? Não tenta andar mais do que você não consegue naquele dia. Aproveita, cara, sai para aproveitar, não vai querer ficar, não, vou ser o primeiro a chegar e tal.
E aproveitando que a gente tá falando sobre preparação do corpo, em relação aos treinamentos para os trekkings, o melhor tipo de treinamento é o próprio trekking? Dá para fazer treinamentos aqui na cidade se preparando? Como que vocês se preparam?
Para a Appalachian Trail, eu costumava dizer que alguns livros são muito bons para sua preparação, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, e o Game of Thrones. Eu pegava as duas coleções, que dão 9 quilos de livros, colocava na minha mochila e ia subir os morros aqui de Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte ou quem já veio em BH sabe das pirambeiras que tem por aqui.
Subia lendo, né?
Subia, né? Botava tudo na mochila e ia. Tipo, todo o Senhor dos Anéis e Guerra dos Tronos na mochila subindo.
Pô, assim, cara?
É importante que você tenha a melhor preparação física possível quando você vai fazer principalmente uma trilha de longa distância, mas quando é uma trilha tão extensa como a Appalachian Trail, ou a Pacific, ou essas outras trilhas americanas de longa distância, você fica tanto tempo na trilha, você fica tanto tempo andando, que o seu corpo já vai se condicionando. E para uma trilha como essa, quando você está 4, 5, 6 meses andando, eu acho que a sua preparação psicológica, a sua preparação emocional, a sua preparação mental é muito mais importante do que a sua preparação física. A maioria das pessoas desiste não é porque cansou, é porque não tem mais cabeça, não tem mais saco para ficar andando debaixo de chuva, ou neve, ou sol durante 1, 2, 10, 15, 20 dias.
Aí qualquer desculpa é desculpa para desistir, né? O cara que vai com a motivação desfocada...
E aí um conselho é nunca desista num dia ruim. Tá? Nunca desista no dia ruim. Tá uma merda? Para, relaxa, vai pra uma cidade, vai pra um lugar legal, se alimente bem, tira um dia de descanso, aí avalie se você vai realmente desistir ou não. E aí, de novo, a coisa do planejamento, né? Você não pode ficar tão rígido ali com o seu planejamento, né? Dá uma flexibilidade, cara. Relaxa. Já fica sob pressão o dia inteiro.
E, Redi, você que também caminha, né, vai aqui dentro do Brasil, qual foi o maior percurso que você já teve aí condições de fazer?
Cara, eu acho que foi a Trilha do Ouro, que deu 60 quilômetros. Aqui no Brasil, a gente não tem trilhas muito longas, né? O que você pode fazer é, tipo, estrada real. Aí são as trilhas que você passa por estrada, por um monte de coisa que definitivamente não faz minha cabeça. O curto tá em trilha, no meio do mato. Adoro fazer uma trilha onde você passa por uma praia, depois tem uma cachoeira, né, sobe uma montanha. Nesse esquema, né? Então, assim, hoje a gente ainda não tem essas trilhas de grande percurso. O ICMBio, a CBME, um monte de gente trabalhando aí, várias ONGs, tem trabalhado nas trilhas aí que vão ser maiores, né? A Transcarioca já saiu, já tá funcionando. Deve sair agora a Transmantiqueira e em breve o Caminhos da Serra, que vai começar lá no Rio e terminar lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, hoje, historicamente, a gente não tem grandes trilhas, né?
Só para contextualizar aí, o ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o órgão aí que faz a gestão dos parques nacionais aí, Brasil afora. E a CBME é a Confederação, né, Redi?
Confederação Brasileira de Escalada e Montanhismo.
Essas caminhadas que os romeiros fazem saindo e acabam lá em Aparecida, aquilo é considerado trilha ou por eles estarem em, às vezes, em ambiente urbano, não é considerado trilha? Trekking, no caso.
Aquilo é um caminho de peregrinação, né?
Sim.
Aí, de novo, a coisa da palavra, assim. É, se for pegar pela o que significa trekking no original,
sim,
é aquilo, é um trekking. Não é com o nosso entendimento de trekking, que é no meio do mato, acampando, onde você tem que levar todas as suas coisas. Mas é um caminho de peregrinação. Eu já fiz o Caminho da Fé, que são 400 e poucos quilômetros, né? Que vai de Tambaú até Aparecida. Você tá o tempo todo em beira de estrada, né? A estrada real, praticamente a mesma coisa. Você tem 5, 10% no máximo da estrada real é trilha, o resto é beira de estrada, o que é uma pena, né? Que daria para se fazer algo nesse sentido.
Com relação a equipamentos básicos, a gente consegue pontuar alguma coisa aí ou também entra nessa questão aí de quem pratica, como pratica, para onde vai? Ou existe algo que, independente de qual trilha, de qual trajeto que ele for fazer, tem que ter? A gente tem até uma participação aqui de um ouvinte nosso no Telegram, e o Thiago, ele até pergunta, né? Tênis ou bota? Então, isso aí eu já respondo logo, não preciso nem dizer, né? Que é bota. Alguém discorda disso ou não?
Espera um pouco. Espera. Opa, espera. Aí, para.
Eu discordo disso também, eu acho.
Eita, cara, é bota, velho. Pelo amor de Deus.
Para que isso é pior do que hike e trek, hein?
Jesus. Então tá, então vou fingir que eu vou cortar isso da edição, mas não vou cortar, não.
Não corta não, isso é ótimo.
Bom, então vamos lá. Quais são os equipamentos básicos aí? Isso também é questão de opinião, pô?
Primeiro, quem vai fazer, né? A gente tá definindo o trekking como uma trilha longa e tudo. Quem vai fazer trekking já caminha. Você não entra numa de... Como eu já vi pessoas fazerem, né? E isso também é uma outra discussão aí do porquê disso. Mas assim, até uma época atrás era muito comum o cara dizer: vou fazer o caminho de Santiago amanhã. O sem vergonha nunca tirou a bunda de uma cadeira. Aí ele resolve fazer uma trilha de 300 quilômetros, que eu não lembro quantas, né? Acho que são 800, 60 dias de caminhada, alguma coisa assim, não lembro bem. Mas aí o cara resolve vir do nada para o muito, né? Do 8 pro 80. Então, assim, não, eu acho que a pessoa que vai fazer uma caminhada mais longa e tudo, ela já tem, né? Ela tá aumentando, assim, ela tá subindo um degrau na escada de atividade dela. Então, assim, eu acho importante você começar de baixo, começa fazendo as trilhas menores e vai sentindo o que você precisa, o que você acha que é necessário. Você procura se aconselhar com pessoas mais experientes, ler, né, ouviu na trilha. Mas assim, tem coisa que é muito pessoal, essa discussão aí de tênis ou bota. Sei lá, o que você se sente mais confortável? Eu acho que a resposta tá mais por aí. Por muito tempo eu fiz caminhada de tênis. Eu pegava os meus tênis que iam envelhecendo e ia botando em trilha. Hoje eu não faço uma trilha sem uma bota. Eu dou preferência a usar a bota. Por uma série de motivos, mas pra mim isso é muito pessoal.
Bom, eu sempre fiz trilha de bota, sempre gostei, gosto, porque pra mim bota é que nem trator, né? Você pisa no qualquer coisa, você não sente o que tem embaixo. Você pode pisar numa pedra pontuda que não dói, não faz nada, você nem sente. De tênis você já vai sentir mais, entende? O trek do Everest eu fiz de tênis, era uma trilha batida, fácil, mas alguns momentos tinha subidas de rocha, então nesses dias que eu sabia que era isso, eu trocava por bota. Mas hoje em dia eu fiz Tour Mont Blanc de bota, em 2012. Em 2017 eu fiz metade do Tour Mont Blanc de tênis. A Kungsleden eu fiz de tênis. E eu não me imagino fazendo uma trilha de longa distância de bota. Pra mim não tem cabimento, entende? E tem muitas coisas, além de, pra mim é mais confortável, se você vai atravessar um riacho, quem tá de bota, isso aconteceu comigo lá na Islândia, no livro que eu tô escrevendo, fala sobre isso, na Islândia eu usei bota, então quando você chega numa travessia de rio, você fica meia hora, pô, será que tem pedra, será que dá pra eu atravessar de pedra em pedra, ou tem que tirar, e você vai tirar a bota, é meia hora pra tirar a bota, depois você atravessa, você tem que limpar todo o pé, e colocar a meia, colocar a bota de novo, e você tá de tênis,
cara.
Meia
hora pra tirar. Ah, mais meia pra botar.
Tá de tênis, cara, aparecia rio na minha frente, ah, beleza, valeu, atravessava e molhava o tênis e beleza, depois ele ia secar, ou não secava, entende? Então não tem essa frescura. Mas hoje em dia eu opto por tênis, mas é uma coisa, não é um Nike não, é um tênis de trail running, entende? Então um tênis próprio pra trilha, ele agarra mais na trilha, ele escorrega menos, ele é mais confortável.
Os grips ali, né?
Os grips, exatamente. Então, não é qualquer tênis também. O cara fala, pô, o Elias falou que é tênis, eu vou comer o Bamba, né? Não é bem assim, né?
Netshoes, queremos vocês aqui, hein?
Você tem que explicar o que é Bamba, Elias. Muitos leitores não tinham idade suficiente pra isso.
E a tal da papete, alguém já usou?
Crocs.
Eu já usei
Crocs não, nunca usei.
Eu já usei Crocs.
Sério?
Sempre que eu vou em trilha que eu sei que vai estar, por exemplo, caminhar na beira da praia, entrar e sair de cachoeira, se eu não uso, eu levo. Tô sempre com uma comigo.
A papete, né?
Eu uso tênis, mas voltando à coisa básica aí dos equipamentos só, eu acho que essencial é, e aonde você deve investir o dinheiro que você tiver, porque vai te ajudar na trilha de qualquer forma, são os três básicos pra mim, tá? A mochila, um bom sistema pra você dormir e a sua barraca, primeiro. Por quê? Isso vai representar boa parte do peso que você vai carregar. E o que vai te desgastar numa trilha dessas, de trekking ou de hiking, é o peso que você vai estar carregando. Se você tem uma mochila boa, confortável, leve, um bom sistema de dormir para você ficar bem no dia seguinte e uma barraca adequada, você já resolveu metade do seu problema. A coisa de tênis ou bota é muito pessoal. Eu só faço de tênis. Não é essa coisa, não é um tênis qualquer, é um tênis para fazer trilha de longa distância. É super confortável. É, não me vejo fazendo com bota. E equipamento é isso, eu acho que você tem que ter roupas e sapatos adequados para o que você for fazer. Alguns lugares não vai dar para você fazer de tênis, vai ter que fazer de bota, paciência, faço de bota, mas enfim.
Eu, sinceramente, eu não consigo pensar, aí já é comigo, como você falou, é questão pessoal. Eu não consigo me ver fazendo uma trilha ou indo para uma aproximação de algum ponte de escalada, alguma coisa, de tênis. Eu tenho um medo danado de virar o pé, ainda mais porque eu sou alto e a chance de ficar desengonçado ali, desequilibrar, acaba sendo um pouco perigoso no meu caso. Mas enfim, é outra perspectiva. Tanto que quando eu lancei a pergunta aqui, de pronto já mandei, é bota. Mas não é. Cada um, de fato, tem a sua experiência e a sua forma de interagir com a natureza.
Essa coisa de equipamento muda muito, né? A tecnologia avança de uma forma incrível, assim. Os tênis hoje não são o que eram os tênis há, sei lá, 5 anos atrás, né? São muito mais confortáveis, muito mais seguros do que eram. Eu não sei se eu faria também com tênis uma trilha, sei lá, 5, 10, na época que o Redi fazia e era tudo mato as trilhas, né? Mas eu não sei se eu faria de tênis, mas hoje em dia, 100% tênis.
Eu, como escolhi hoje em dia usar tênis, é totalmente diferente a pisada de um tênis de uma bota, entende? Com tênis, eu fazendo a conquistando de tênis, 450 km, você tem que olhar pra onde você vai pisar. Você tá com bota, cara, você esquece, você pisa onde você quiser, não faz diferença, entende? Agora com tênis, você tem que ter mais cuidado. Mesmo. Então, mas eu ainda prefiro um tênis.
Eu quero puxar aquela minha pergunta lá do início, sobre o bastão, quem usa, se tem o costume de usar e de repente esqueceu, sentiu falta, diz aí pra gente onde que o bastão ajuda vocês, quem usa.
Existem uns estudos acadêmicos que mostram que o uso de bastão reduz 15% o impacto no joelho se você usa só um, e até 35% se você usa dois bastões. Se você gosta do seu corpo, e você deve gostar, tá ali fazendo a trilha, cara, usa bastão. Usa,
leva. Tanto na subida quanto na descida?
Principalmente na descida. Principalmente na descida. Você vai aumentar meio quilo no seu peso, que você vai estar carregando.
Às vezes menos, não?
Acho que bem menos.
Eu tô chutando aqui.
Tem uns de fibra.
Depende muito do material.
Mas vai te ajudar muito. Vai ajudar, inclusive, nessa coisa de virar o pé. Entendeu? Troca a sua bota pesada por um tênis mais leve e leva bastão. Você já não vai virar o pé.
Aí, falando da experiência minha, o Jeff, das vezes que eu fui no Pico da Bandeira com o bastão, e eu sempre levo dois, cara, é outra coisa. E às vezes que eu fui sem o bastão, cara, meu joelho doía demais. De lembrar já tá doendo aqui, inclusive.
Eu fiz o trek do Everest com dois bastões. Fiz a Kongsleden com dois bastões, mas qual que é o detalhe dessas trilhas? São muito íngremes, entende? Então tem muita subida e muita descida. Então eu achava essencial. Eu fiz a Kongsleden, comecei com bastão, Eu juro pra você, andei 10 metros com bastão e falei, não, essa trilha não é pra bastão. Coloquei na mochila, o bastão passeou com a minha mochila durante 12 dias. Aí quando eu cheguei num lugar que tinha correio, eu despachei pro final da trilha e fiz a trilha os 25 dias sem bastão.
Mas por quê? Levou.
Eu levei, mas levou, ele passeou, não usei. Era a trilha que eu achei que não precisava, porque eu achei que ela era bem plana. Então tinha subidas, a primeira hora do dia era uma subida, e a última hora do dia era uma descida, mas era suave. Então era muito plana, entre aspas, a trilha. E o bastão ali na parte plana, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Então, eu fiz a trilha inteira pra mim. Eu achei que foi até melhor, porque eu acho que eu desenvolvi mais a caminhada sem bastão. Agora, você falar fazer um Tour do Mont Blanc sem bastão, não tem como, entende? Aí eu usaria bastão.
Então, a gente pode colocar aí o bastão como um item necessário e básico pra quem vai praticar o trekking?
Sim. Eu diria que é um item importante, né? Agora você tem que decidir. Eu acho super importante o bastão. Eu caminhava sem bastão, até porque na minha época não existia.
Só existia mato, ok, Redi, tá bom.
Era um cajado.
O Moisés dividiu o cajado com o Redi.
Pois é, por aí. Mas enfim, a idade veio chegando e eu comecei a sentir os joelhos.
Ah, não, isso chama bengala, Redi. Isso não é bastão, a gente tá falando de
quando quando eu comecei a usar o bastão, cara, eu não quero outra vida. Assim, eu vou fazer trilha, às vezes, até sem mochila, né? Que vou fazer um hiking, né? Sem mochila.
Que chique.
Eu levo o bastão, cara. Eu vou com o bastão. Tô sempre com o bastão.
Mesmo que você não goste, hoje em dia esses são aparelhinhos, assim, que você bota na ponta do bastão, que dá pra você colocar o seu celular e fazer selfie. Entendeu? Então,
nossa. Nossa. É uma boa pedida. Vocês consomem durante a caminhada ou param em restaurantes? Existe estrutura para isso? Porque já comentou lá atrás falando a respeito de refúgios e tal. A gente acabou não falando o que é um refúgio, né? Então, o Elias, explica aí o que é um refúgio e como é que é essa questão, essa relação com a comida que a gente tem aí durante a prática. Vale a pena você comprar lá onde você está indo ou, de repente, levar por conta da economia, enfim, sofrer a questão do peso? Como é que é?
Eu prefiro fazer as paradas para almoço ou janta no Outback. brincadeira.
Mas quando não tem... Quando não tem,
vamos Outback, vocês não entenderam a piada. Outback é deserto lá na Austrália, entendeu? Então ele faz as paradas ali no meio do mato mesmo, onde não tem nada.
É, duplo sentido. Não, então, é o seguinte. A gente tava também falando aí sobre o que é refúgio, e também é complicado o que é refúgio, né?
Oh, meu Deus.
Tem lugar que é refúgio, tem lugar que são cabanas, tem lugar que é lodge. O que mais tem aí, Jeff? Tem,
tá, mas o refúgio em síntese é um local para receber as pessoas. É um hostel no mato, é isso?
Então, porque aí depois tem o shelter, tem o hut, né, que é a cabana. O shelter, é que tem o refúgio, normalmente tem pessoas dentro. Talvez o Jeff já discorde que lá na Appalachian Trail não tinha, né? E tem umas cabanas, que é o shelter, que eu chamo de shelter, que é as cabanas de emergência, que não tem ninguém, é uma cabana só pra você passar a noite ali, ou tiver um vendaval, um temporal, você entra na cabana.
Não tem estrutura
então,
nenhuma.
Então, não tem estrutura nenhuma, exatamente. Na Kungsleden, quase sempre, não era todos os dias, mas quase sempre no meio da trilha do dia tinha um shelter desse, então a gente fazia parada de almoço nesse shelter. Se você quisesse cozinhar algo, quando era uma trilha de 30 quilômetros no dia, 30 e poucos quilômetros, no meio da trilha a gente parava e cozinhava algo, entende?
Sim, mas aí você leva a comida ou você compra lá? Tem lugar pra comprar no caminho ou não?
Então, na Kungsleden tinha essa facilidade. No Tour do Mont Blanc, você não precisa nem comprar, porque os refúgios lá já tem o guardião e quem faz a comida. Então, no Tour do Mont Blanc é uma maravilha, cara. Você paga em torno de 55 euros pra ficar no refúgio. Você tem direito a um super jantar, que normalmente é uma baita salada de entrada. Aí depois vem o prato quente, aí depois vem uma porçãozinha de queijo, aí depois vem a sobremesa e depois dormir, se você conseguir, entende? E aí no outro dia de manhã, café da manhã e depois você vai embora. Lá na Kungsleden já não era assim. Na Kungsleden, algumas cabanas tinha lojinha dentro. E essas lojas são abastecidas com helicóptero. Então as comidas é um pouco mais cara que na cidade, mas é pouca coisa, entende? Então, a gente sabia qual cabana que tinha loja e qual não tinha. O que que isso facilitava? Eu não precisava andar com 5 dias de comida. Eu andava com, no máximo, 2 dias.
E aí tem a vantagem do peso.
Exatamente. Teve uma parte no meio da trilha que a gente sabia que ia ficar uma semana sem loja, sem cabanas. Então, a gente comprou bastante comida e levou. Aí você faz no meio da trilha. Quando a trilha é mais curta, no dia, eu não costumo cozinhar. Eu costumo comer alguma coisa, um salame, fruta, alguma coisa que tinha, um chocolate, eu só belisco durante o dia. Aí à noite, sim, à noite faço uma comida quente.
A coisa de comida varia muito de trilha para trilha, né? Na Appalachian, 3.540 quilômetros, é impossível você querer levar sua comida para todos os dias, né? Então ali você precisa fazer uma programação, um planejamento muito rígido, assim, de quantos dias eu vou levar de comida até eu chegar perto de uma estrada onde eu preciso pegar uma carona para ir na próxima cidade comprar comida para os próximos dias, por exemplo. Na Torres del Paine, no Chile, existe a possibilidade de você ficar no refúgio. Os refúgios lá são quartos com beliche, você pode ter jantar também, você pode ter isso tudo. Mas eu optei por levar a minha comida. Eu levei 10 dias de comida na trilha.
Aí, nesses casos, você leva a sua barraca ou você dorme no refúgio? Ou o refúgio é um espaço que tem local para botar a barraca?
As não conheço, desculpa. Coisas. As duas coisas. Em Torres del Paine, nos refúgios, você pode alugar um local para montar sua barraca, nada de graça, tá? O parque, ele é dentro de um parque federal, mas administrado por empresas, e existe uma parte que é privada. Você pode montar sua barraca, você pode ficar dentro do refúgio numa cama, sem roupa de cama nem nada, e você usa o seu saco de dormir. Você pode ficar numa cama com roupa de cama, colchão, tudo bacana. Isso você escolhe. Então tudo vai depender...
Seu bolso é seu guia.
Tudo vai depender do seu ânimo, para levar a comida para os dias e cozinhar à noite, e do seu bolso, né? Sim. Se você alugar um local para montar sua barraca, você vai pagar $10, dando o exemplo de Torres del Paine. E você leva a sua comida. Eu fiz compra no supermercado para duas pessoas para 10 dias, eu gastei R$200. Um jantar para uma pessoa custava R$150. Então, caramba. Depende. Você quer gastar...
Planejamento. Palavra é essa, planejamento.
É, planejamento.
E tudo depende da trilha que você vai percorrer, né? É. O que a trilha oferece.
Na Appalachian Trail, eu levava comida para 4 ou 5 dias, e eu não pago, você não paga lugar nenhum que você vai acampar. Você acampa nos parques, é tudo gratuito. E lá também, você está literalmente no meio do mato lá, você não tem como comprar nada. Então, quando você está ali 3, 4 dias entre uma estrada e outra, você tem que ter o seu planejamento feito para cozinhar nesses 3, 4 dias, ou 10 dias, como chegou a acontecer.
Aproveitando isso que você está falando, Jeff, você falou que você não pagava nada, eu caminhei no Tour de Mont Blanc, Trek do Everest e talvez na Kongsleden. Tipo assim, são áreas livres. Então, você caminhava, você acampava onde você quisesse, você fazia o que você quisesse, não precisava pagar nada. Lá na Appalachian Trail, você tinha parques que você tinha que entrar, que você tinha que pagar pela entrada do parque, como acontece aqui também em alguns parques aqui no Brasil?
Na Appalachian Trail, só um parque, que é o Shenandoah, que é... Onde que é aquilo ali? Carolina do Norte, eu acho, se não estiver fazendo confusão. É o único parque onde você paga. Você paga $25 de entrada. O restante não, o restante é todo gratuito. Você não paga nada. Esse é o único custo de inscrição do parque, de inscrição de entrada de parque que você tem. No Torres del Paine, por outro lado, é um parque federal, mas é administrado por uma concessionária e tem uma parte que é privada. Você paga R$110 para entrar no parque, e aí o transporte lá dentro para ir da entrada até o lugar onde você começa também é pago, e tudo que você consome lá dentro é pago, todos os locais de acampar é pago, e tudo se esgota com muita antecedência.
E como que estão as trilhas aqui no Brasil? Os parques, tem algumas mais comerciais que outras? O que vocês têm de informação para passar para a gente no cenário Brasil?
Tem alguma indicação que a gente possa fazer aí também?
O Parque Nacional do Iguaçu é fantástico, super estrutura, tudo bem que é mais turístico, né? Bem mais turístico. O Chapada dos Veadeiros também é maravilhoso, o parque.
Foz do Iguaçu é bem isso que você falou, é um esquema assim, bem turistão. E uma coisa que incomoda muito a galera é aquela história das concessões, né? Você praticamente não pode fazer nada no parque. Tudo que você tem que fazer tem que ser através de uma concessão, das concessões que tem lá. Então, assim, você quer fazer uma trilha? Não tem, apesar do parque ser enorme. O parque é muito maior do que simplesmente as cataratas. Então, assim, pro turistão, realmente, o parque tá bem estruturado e tudo. Mas se você quiser fazer uma trilha lá, é um pouco mais complicado. Mas tem, assim, tem parques nacionais que a filosofia tá mudando. Veadeiros, tá super bem, tá super legal. Gostei muito de conhecer Veadeiros. A Serra dos Órgãos e o próprio Itatiaia. Itatiaia teve trilhas fechadas por muitos anos. E já começou a reabrir, reformou o abrigo e tudo. Mas o que acontece com esses parques? Esses parques estão melhorando porque a administração resolveu trabalhar com voluntário. Quem está salvando os parques, na verdade, é o corpo voluntário, são os voluntários. Porque é a mesma ladainha de sempre, não tem pessoal, não tem dinheiro. Então, quem é que está resolvendo isso? Os voluntários. E nos parques onde está havendo esse trabalho, que eu vi acontecer na Serra dos Órgãos, em Itatiaia e lá na Chapada dos Veadeiros, o troço só tá melhorando, entendeu? Tá indo no Super Bowl. Hoje, se você vai fazer a Petrópolis Teresópolis, tem sinalização, tem estrutura, tem dois abrigos funcionando. Infelizmente, tá sendo por aí, né? Tá vindo de baixo pra cima.
É, eu não sei se infelizmente ou felizmente, né? Que eu acho que essa é a saída mesmo. Precisa do envolvimento, sim, das pessoas interessadas, turistas ou amantes da trilha, ou gente que
alguém
tá...
Alguém tem que fazer, né?
Isso.
E o Redi, até puxando esse tópico aí, né? Dentro dessa fala que você colocou aí, como é que você percebe o brasileiro em relação às trilhas e ao uso e à manutenção, como você colocou aí? Existem pessoas que estão, sim, fazendo manutenção e tal, mas o brasileiro hoje, ele tem feito trilhas?
Muito pouco, sabia? Eu vejo o comercial, então, assim, hoje todo mundo... Primeiro que hoje todo mundo tá querendo ir pra Patagônia. O cara vai pra Patagônia, mas ele não fez a Trilha do Ouro, não foi a Itatiaia, não fez a Petrópolis, Teresópolis. A galera que tá mais voltada, assim, um pouco, descobrindo o montanhismo, tá indo pra Petrópolis, Teresópolis. Tanto é que hoje é um lugar, assim, que eu tô até evitando. Porque é ruim de você reservar os abrigos. As trilhas estão sempre cheias. Então, assim, você termina massificando uns que estão mais estruturados e mais famosinhos e deixando outros. A Trilha do Ouro é linda. Eu acho aquela trilha sensacional. Mas a falta de uso, principalmente pelos brasileiros, porque de vez em quando nessas trilhas eu encontro gente que eu não sei como é que descobriu aquela trilha. Gente de lá de fora, paro pra conversar com os caras e os caras, pô, vêm ao Brasil especificamente pra fazer aquela trilha. E, assim, a Trilha do Ouro é uma que a mata tá tomando, as pedras lá dos escravos estão, né, tá sofrendo assoreamento e às vezes até deslocamento por conta de intempérie, de chuva, por falta de manutenção. A manutenção vai acontecer quando? Quando a gente frequentar mais essas trilhas e a gente cobrar mais das instituições e até falar e fazer. Tem pontes na Trilha do Ouro que caíram com coisa do Rio há, sei lá, para mais de 10 anos e ninguém nunca recolocou.
Eu trabalhei na extinta revista Aventura e Ação, e então toda a matéria era pro meio do mato, né? Fazer trek ou hike. Mas era sempre coisas de... A gente ia para um local e às vezes ia três equipes de fotógrafos ou jornalistas, e cada um saía para um lugar. Então cobria toda aquele parque, aquela região. Mas era sempre você fazia o passeio do dia e voltava para a base. Então eu fiz vários parques, várias trilhas no Brasil desse jeito, mas não trilhas assim de 3 dias, 4 dias acampando. Por quê? O que acontece? Ainda bem, eu sinto calor muito fácil, então eu não rendo nada numa trilha aqui no Brasil. Eu fazia uma trilha, outro dia eu tava lá na Serra Fina, fui subir a Serra Fina, eu quase não consegui, nem cheguei no topo, porque isso era julho, de julho pra agosto, tava 33 graus, né? E pra mim, pro meu corpo, eu não aguento. Em compensação, em todas as viagens que eu faço, em todas as viagens que eu tô fazendo pra escrever livro, é tudo região, são regiões frias, né? Que a caminhada durante o dia tá 18 graus, quando tá quente tá 18 graus. Então, quando tá 8 graus ou 10 graus, 8 graus, quando tá 8 graus, aquele frio, pra mim é a melhor temperatura, entende? Eu rendo muito, enquanto eu vejo outras pessoas com essa temperatura, perde o rendimento. Então, mas como eu sinto pouco frio, então quanto mais frio pra mim, melhor. Mais ou menos nessa temperatura de 8 graus. Então, aqui no Brasil, eu sofro demais pra fazer uma trilha longa.
Por falar em dificuldades, Jeff, eu vou lançar essa bomba no seu colo aí, cara.
Manda.
Duas perguntas. A primeira dificuldade, como é que faz pra você se aliviar na trilha, né, nesse caminho aí no meio do mato, que é a pergunta que o Ed fez? E se você encontrar um urso no meio da trilha, se você encontrar um animal ali, como é que você faz? Como é que você se esgueira desse assunto aí?
O famoso cocô no mato, né? Cara, existem várias
como
técnicas.
Como cagar,
né,
no mato?
Existem várias técnicas. Existe o agachar, o segurar na árvore. Você pode pensar ali a sua melhor forma, assim, de novo, é uma coisa muito pessoal, assim, como você se colocar. A primeira dor de barriga fazendo trilha, ninguém esquece. Aposto que todo mundo já fez trilha, lembra. A primeira vez que veio aquela, sim, dor crescendo,
lembro,
assim, caramba, lembro, vai ter que ser aqui, agora, o que, que eu faço? E pronto, né? E aí é outro item essencial que tem que estar na sua mochila, leve papel higiênico. Leve
item básico, né?
Lenços hoje, mas traga lenços umedecidos com você, não vá colocar isso, pelo amor de Deus, não vá jogar isso fora no meio do mato. Mas assim, cara, você tem que fazer, né? Se você tá ali no mato, faça as suas necessidades, meu amigo. A melhor prática, na verdade, eu ando com uma pazinha, sabe? Pra cavar um buraco. E eu faço um buraquinho onde eu enterro a merda que eu fiz, eu faço muita merda, enterro a minha merda com o meu papel higiênico. É, lenços umedecidos eu levo de volta, porque demora séculos pra aquela coisa se decompor. Aliás, tem até uma história, saindo um pouco do tópico da conversa.
É, da merda, né?
Não, é sobre merda, mas na Inglaterra, cara, a Companhia de Saneamento Básico da Inglaterra tirou toneladas e toneladas e toneladas de lenços umedecidos que estavam entupindo toda a parte de escoamento de Londres, porque as pessoas jogavam isso na descarga, achando que fosse decompor igual papel higiênico decompõe, né? E são, assim, 15 toneladas de lenço umedecido.
Lá não existe lixeira de banheiro, né, cara? Só no Brasil que tem isso.
Isso é uma coisa muito, muito sul-americana. Essa é a primeira coisa. A coisa de perigos da trilha, urso, que é uma coisa que todo mundo me perguntava na Appalachian Trail, pô, se eu encontrar um urso, eu encontrei uma dezena de urso. O urso é o menor dos problemas, né? Eu tenho outras preocupações muito acima disso, assim, com, sei lá, carrapato, por exemplo. É uma coisa que eu morro de medo de pegar uma febre maculosa ou alguma outra coisa. É, e de novo vem a coisa do planejamento, né? Leva um kitzinho de primeiros socorros, cara. Vai pesar 100 gramas, 200 gramas, sei lá quanto, mas leva ali o básico. Passa repelente, o protetor solar, essas coisas que sua mãe fica falando pra você passar e você fala assim, pô, que papo de velha chata. Não, passa. Vai ser legal, vai te ajudar. No caso do urso especificamente, na Appalachian Trail eu só encontrei o urso preto, que é o mais calmo, o menos feroz deles. E é um rato gigante o bicho, assim, não faz nada.
Mas quando você diz encontrar, são quantos metros de distância?
Lá eu fiquei 5, 3, 3 e 5, assim, de estar andando na trilha, um vim e passar na sua frente na trilha e parar e falar... Opa, ele assusta, ele tem muito contato.
Ah, é
contato.
Nessa hora que você foi fazer o cocô que você falou?
É nessa hora eu fiz o lia, né? Essa é a outra técnica que essa não tem... Essa não tem técnica, na verdade. Mas o primeiro assusta, depois você vê que o urso preto é medroso. Se fosse o urso cinza, pardo, como é que a gente chama? O
é, pardo mesmo.
Chris Leber, pardo.
O marrom. É,
ele eu faria nas calças.
Ah, eu tenho uma resposta diferente, pô. Se eu encontrar um urso, e eu procurei todo dia um urso na trilha, durante os 25 dias em Kungsleden, mas se eu encontrar um urso, cara, eu faço que nem Leonardo DiCaprio, cara. Eu parto pra cima, cara. Eu parto pra cima, abraço, vou brigar com ele. Sabe por quê, cara? As trilhas que a gente faz normalmente são muito monótonas, cara. Você precisa de uma história envolvente, uma história arrepiante pra contar no livro.
Correndo, né?
Um abraço de
você
urso.
Você provoca ele, ô, seu bundão, pega eu, então... Cara, tem que ter...
Não. E numa briga, você precisa ser mais agressivo do que forte, né? Se você for com muita agressividade, ele vai falar, porra, esse cara aí deve ser perigoso.
Ele tá vendo o meu tamanho. Se ele tá vindo pra cima de mim, o cara deve ser bom mesmo.
Cara, você tem que gerar história, porque as trilhas que a gente faz nunca acontece nada, né? Você nunca é raptado, nunca quebra a perna, então tem que gerar.
Não cai nenhum avião, né?
Mas é brincadeira, mas lá na Kungsleden, realmente, todo dia eu procurava um urso. Eu ficava esperto, olhando lá, mas eu não encontrei, entende? Eu queria muito encontrar, eu sou fotógrafo, pra mim, ter uma imagem dessa vale muito mais do que ir lá no zoológico, mesmo que não apareça grade 1, e fazer uma foto lá. Pra mim, fazer uma foto bonita de um urso no zoológico não vale nada. Agora, sim, fazer uma foto, sim, de um urso que nem o Jeff fez lá na trilha, que é toda
o
borrada.
O Jeff fez uma selfie, praticamente, né?
Ele fez foto, o urso perto, assim, só se olha assim meio borrado, porque tinha pouca iluminação, mas pra mim aquela foto vale muito mais do que uma foto perfeita.
Ou talvez
no zoológico.
Porque ele tremia um pouco na hora da foto.
Os dois. Ah, o borrado era a imagem, a qualidade da imagem, né?
Borrada não tinha nada a ver era com... minha cueca aquela hora que vocês ouviram.
Essa história aí, a última vez que a gente fez a trilha do ouro, a gente tava num trecho à noite, e eu só vi os olhinhos assim na trilha, né? Tava rolando de aparecer onça e tudo, é. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a câmera fotográfica, ela pode até me pegar, mas que eu vou fazer uma foto boa.
Mas é aquela que era uma vaca?
É, na final das contas era uma vaca, não tinha nada de onça.
É, ficou a história da onça, né, só. Mas tá bom, começa com uma onça.
Ah, só deixa eu falar uma coisa, eu acho que tinha que ser duas coisas proibidas pra quem vai fazer trilha, caminhada, trekking, sei lá, alguma coisa assim. Quando tiver acima de 20 graus, ser proibido.
Acima de 20 graus?
É, não, pra mim não se deve fazer trilha acima de 20 graus, é brincadeira, ó. E a outra é nada de celular na trilha. Você vai pra trilha, é máquina fotográfica. Não, vou fazer uma trilha, vou levar Isso aqui é uma provocação pra uma pessoa que tá participando do grupo aqui.
Ah, é. Carregar menos peso, Elias. Leve menos peso.
É pra, a prática do desapego, é isso que você tá propondo, Elias?
Não, não, ao contrário. Eu quero que a pessoa leve uma máquina de um quilo e tem que sofrer, que nem a gente, que nem fotógrafo sofre, pô. Mas é, o que eu, isso é brincadeira, lógico, tô provocando as pessoas, mas é uma brincadeira até que séria, sim, né? Você trazer boas imagens da trilha, eu acho importante, porque a nossa cabeça, cara, ela é muito falha. E mesma coisa, faça um diário na trilha. Escreva na trilha, no dia da trilha, entende? Se você for fazer uma caminhada de longa distância, depois você pensa em fazer um artigo, escrever alguma coisa, ou depois gravar um podcast, ou escrever um livro, cara, se você não escrever, você não vai lembrar. Você vai lembrar das coisas chave, as coisas mais importantes, mas aqueles detalhes que deixam a história mais suave, mais interessante, isso você não vai lembrar. Então, fazer um diário de trilha é muito importante, e também fazer ter um arquivo de fotos depois.
A cabeça, ela não é pra armazenar, ela é pra processar, né? Eu costumo ter esse tipo de experiência e de atitude, né? Mas eu acabo usando o celular pra registrar os momentos, que é quando eu vejo as fotos, eu acabo relembrando a sensação do momento. Mas eu acredito que registrar a palavra ali, ela pode expressar muito mais que um simples retrato, né?
A nossa memória é realmente falha, você vai acabar esquecendo. Acho que é importante você fazer um registro disso. O Elias fica me provocando pessoalmente, porque eu não levo câmera, assim. Eu levo o celular e eu acho que as câmeras DSLR que o Elias fica levando de 2 quilos cada uma estão com os dias contados. Celulares daqui a alguns meses vão ser tão bons ou melhores que uma câmera dessa. Né? E eu não sou fotógrafo. Nunca. Não sou fotógrafo, o meu registro é pra mim. E ali sim, as sim. fotos que eu faço já sim. são boas o suficientes pra isso.
Sim, sim.
Né? Eu acho pra que o mais importante história, né? é você estar ali de corpo e alma. Presente, curtindo aquele momento e vivendo o que você tá vivendo na trilha. Acho que isso que é o que vale.
E diário, Jeff?
Eu não tenho diário de papel, né? O meu celular é o que faz tudo. Aí quando eu perco o celular na trilha, você fica completamente...
E já aconteceu com o Jeff isso.
Já aconteceu. Eu escrevo diariamente. Isso é um hábito que eu tenho de todo dia, monto barraca, janto e vou escrever o que aconteceu no dia.
Perdeu, inclusive, cartão que você encontrou na trilha dos outros, né?
Perdi cartão, tento ajudar, ainda perco. Mas eu não tô na idade do retiro, não, tô quase lá, mas a cabeça falha realmente. Isso é.
Pro ouvinte que não entendeu aí essa referência, o Jeff ele gravou um programa com o Elias. Né? Qual que é o número do programa, Elias?
É o podcast 221.
O 221. Ele gravou aí um episódio do Portal Extremos, que é o 221, e ele relata essa história aí. Não vou dizer que em qual momento não, porque aí já é dar spoiler demais, né? Então baixa lá, escuta essa história, não só essa, como outras histórias, outros relatos, de como que foi uma dessas trilhas, um desses trekkings que ele fez, que foi em Torres del Paine, não é isso?
Isso.
Então, é muito interessante isso que a gente tá falando agora, porque tem muito ouvinte, muito pessoal que faz trekking, faz caminhada, montanhismo, tem essa dúvida. O que eu faço? Faço um diário de papel, né, numa caderneta, um caderninho, ou que nem o Jeff faz, que é no celular? Eu já fiz dos dois. Hoje em dia, na Kungsleden, eu fiz no celular direto. Porque como depois eu vou usar isso pra escrever um livro ou pra escrever artigos, ele já tá no digital, eu não preciso digitar ele de novo, entende? Então, eu gosto, eu tenho Moleskine, eu levo, que é, nossa, maior xodó, maior clássico, escrever em caderninho, mas eu tô me adaptando mais com escrever em celular, porque outra coisa, na hora que você tem um Wi-Fi, aquilo ali já tá no ar, já tá sim. salvo, e mesmo você perder o celular, tá ali, então...
Acho que antigamente é que devia ser difícil você levar uma máquina de escrever na trilha, né, cara, e ficar ali, peso.
imagina você fazer uma trilha igual que o Jeff fez, de 5 meses, e você tem que levar máquina fotográfica e filme pra tudo isso.
Sim.
Cara, nem me fala em filme, putz.
slide, hein?
Você perdia um rolo de filme por um motivo qualquer? Tive uma vez uma viagem que eu fui trocar, o filme não tinha ficado bem encaixado, então quando eu abri a tampa, veio aquele rolo Bolo. Todo pra fora, falei, putz, perdi o final de semana inteiro.
Não. A vantagem da era digital tá aí, né? Você consegue ver na hora ali se ficou bom ou não. Mas se não pode é perder o cartão, né?
Mas se você perde o cartão, você vai perder 2.000 fotos. Com o filme você vai perder no máximo 36.
Então.
Depois desse evento aí, eu parei de usar filme de 36. Eu usava filme, era melhor ter mais rolos e estar trocando toda hora do que perder uma cacetada.
Thank you. partir então pros finalmente aqui. E eu queria deixar também, já que todo mundo, de certa forma, fez algum tipo de provocação, seja pro ouvinte ou seja entre nós mesmos, né? Eu queria deixar aqui a seguinte questão, né? De como que o trekking, ele pode ou se ele é capaz de mudar a vida de alguém. Redi, vamos começar contigo aí. Você acredita ou você acha que o trekking, ele pode mudar a vida de alguém?
Cara, isso é uma boa pergunta. Eu não sei como te responder isso, não.
Então, obrigado, Redi. Vamos lá, Jeff.
então vai.
Vai lá.
O trekking hoje ele faz parte da minha vida. Se eu ficar muito tempo sem ir pra uma trilha, eu fico igual um bicho enjaulado. Eu fico de um lado pro outro, fico inquieto. Então, assim, é importante pra mim. Curto muito estar na natureza, né? É quase uma necessidade fisiológica. Agora, não sei se mudar. Como eu sempre vivi isso desde pequenininho, desde Dom Pedro I. Eu vivi essa experiência, então acho que minha vida se moldou em volta do trekking, né? Não chegou a mudar, eu acho que eu sempre tive inserido nessa vida. Mas já vi gente, eu não sei se por causa do trekking ou por encontrar uma atividade, né? Poderia ter sido trekking, poderia ter sido, sei lá, vôlei, remar, qualquer outra coisa. Já vi pessoas mudarem, sim, o perfil das próprias vidas.
Bom, acho que isso vai de pessoa para pessoa. Eu, qualquer caminhada que eu faço, eu volto outra, entende? Não tem como voltar a mesma pessoa. Então, para mim, funciona isso muito bem e eu me alimento disso e procuro sempre fazer... uma caminhada, tá no meio da natureza, mas existe no Facebook, Instagram, esses lugares que o pessoal costuma fazer uma brincadeira, né? Você tá com depressão, vai pra trilha, né? E depressão é uma coisa muito mais séria do que ir pra trilha e sarar, entende? Eu tive uma companheira Sim. que tinha depressão e ela ir pra trilha, ela ficou muito mais chateada do que ela tivesse ficado em casa, entende? Então isso é de pessoa pra pessoa. Depressão é um assunto muito sério. Então você achar que você vai pegar uma pessoa com depressão e levar na trilha, a pessoa nossa, eu tinha essa ideia, eu falei assim, vou levar Foi ela e ela vai ver, né? Vai ver aquela vista no alto da montanha, no alto daquele passo, e ela vai ficar, nossa, vai ficar maravilhado. Cara, eu levei, ela reclamou do começo ao fim, e foi chato, e foi ruim pra ela, tudo incomodava ela, entende? Então, ela passou acho que 2 dias sem tomar banho, e reclamando, nossa, eu preciso tomar banho, e tava em lugar que não tinha como tomar banho. E eu olhando assim, falei, mas por que ela tá reclamando? Eu tinha feito o trek do Everest, eu fiquei 13 dias seguidos sem banho, né? Falei, mas é só 2 dias. Então, cada pessoa é diferente, ainda mais esse lance de você acha que você vai levar a pessoa e ela vai se maravilhar, e isso vai de pessoa para pessoa.
Vai lá, Jeff, o que você acha aí? Existe a possibilidade ou como que o trekking pode mudar a vida das pessoas?
Para quem ainda não é tracker, não é hiker, não é caminhante, eu acho que tem algumas coisas que essa prática pode trazer, assim, além de prazer, de senso de liberdade, de contemplação, de descoberta. Esses são efeitos que a gente sabe que acontece, quem faz, ou quem não faz já leu, já sabe disso. Melhoria de saúde, de um modo geral. Essa conexão das pessoas com o meio ambiente, com a natureza, de um modo geral, né? Isso é uma coisa que também te muda. Existem estudos que mostram isso. O seu contato com a natureza te faz mais saudável. Né? Só o fato de você estar ali no meio do mato te deixa mais saudável. Mas mais do que isso, essa coisa que a gente tem falando de trilhas de longa distância, dessa possibilidade de ter no Brasil um sistema de trilhas de longa distância, você pode trazer essa melhoria de vida, essa mudança de vida, não só para quem pratica, mas para a economia local. Né? Você vai ter ali uma forma de renda para as pessoas que vão criar novas pousadas ou novos restaurantes que não vão destruir o meio ambiente, que vão ser ecologicamente corretos. Né? Você vê, essa coisa de trilha é sustentável de todas as formas. Né? Não polui, é fisicamente sustentável, economicamente sustentável, ecologicamente sustentável. Então, eu acho que pode causar essa mudança na vida, não só de quem pratica, mas de quem está em volta desse mundo de trilhas. Aproveitando a parte de provocações, assim, pro Redi, que falou aí que não sabe o que que faz quando ele não tá na trilha, eu e Eli, a gente gravou um podcast sobre depressão pós-trilha.
Sim, eu ouvi.
Dá uma escutada vendo lá depois. É fato, é real. Existem estudos acadêmicos também sobre isso. E o Elias contando aí o caso de caminhar com alguém, tem um escritor francês que chama Jacques Lanzmann, que ele fala que toda vez que eu saí pra caminhar com um amigo, eu voltei com inimigos. Então, assim...
Excelente. Boa.
Então, cara, caminhar é um ato. Não é um ato solitário, né? Se ser solitário é quando você tá ali sem fazer nada, né? Você pode estar isolado, mas você nunca tá sozinho quando você tá na natureza. Então, sai pra caminhar.
E existe um ciclo muito interessante que é você tá lá no meio da trilha, passa alguns perrengues às vezes, jura que nunca mais você vai fazer aquilo na sua vida, volta pra casa, descansa, aí tem uma misteriosa amnésia de tudo aquilo, e quando você se vê, você já está planejando a próxima aventura. Então, principalmente nas primeiras vezes, né? Então, as partes boas, os perrengues, tudo é aprendizado, tudo é experiência que a gente leva pra que nas próximas seja ainda melhor, né? Mais confortável. Então, passando os perrenguinhos que você aprende a não passá-los mais.
Isso aí.
Bom, queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui hoje, o Jeff Santos e o Elias Luiz. E o Redi Siqueira, que agora já faz parte do Nantri, ah, também, já é de casa, não é nem convidado mais, né?
É, não é convidado Redi, já é de
casa. Faltando a minha camiseta ainda.
Eita.
É, rapaz, eu também acho. Tá faltando. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre muito bom gravar um tema cujos participantes são expert nos assuntos. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas aqui falando sobre trekking e suas variações. Mas vamos deixar isso aí para um Trekking 2, né? Um novo episódio.
2, 3, 4.
Obrigado mais uma vez e esperamos que a gente possa contar sempre com vocês aí.
Queria agradecer, né, ao Jeff e ao Elias. É legal, dentro disso que o Rafael tá falando aí, é muito legal a gente ter convidados aqui e a gente perceber que mal arranhou o assunto, né? Ainda tem muita coisa para falar, tem muita experiência a ser trocada. Então, assim, super legal a presença de vocês aí. E espero que a gente consiga fazer novos programas sobre o assunto aí, se estejam presentes de novo.
Isso aí. E eu quero começar aí com o Jeff, agradecendo aí também a presença dele, distribuindo um pouco aí da sua experiência com a gente. Né, deixa aí as portas na trilha aberta para que você volte aí quando tiver a oportunidade, quando surgirem aí os assuntos. E, poxa, te convidar aí a deixar os seus contatos, deixar aí as formas de repente, um ouvinte na trilha tirar dúvidas contigo, o seu site. E, enfim, deixa aí o seu convite para os ouvintes conhecerem os trabalhos que você desenvolve. Fica à vontade.
Renan, Rafael, Redi, Elias, obrigado a todo mundo. Cara, foi ótimo, excelente o bate-papo. É bom quando a conversa fica essa coisa meio papo de boteco, assim, né? Que a coisa flui e a gente conversa um pouquinho sobre esse assunto. Quem quiser falar comigo, quiser tirar dúvidas, bater papo, ver fotos, meu blog é o longadistancia.com. Tô no Instagram, tô no Facebook, pode procurar pelo meu nome ou por Distância Longa no Instagram. Ali tem meu e-mail, tem meus contatos. Muito obrigado vocês pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Até a próxima, né? A gente faz aí o Trekking 2, o retorno.
Agora é a ida, né? Aí tem que ter o retorno.
Lógico, é isso. Pegou o trocadilho.
É, isso aí, moleque. Tô lerdinho hoje, mas eu tô conseguindo. Bom, agradecer também aí a presença do Elias Luiz, que é lá do Portal Extremos. Poxa, eu quero dizer que eu tô bem feliz, tô bem contente com essa participação. Eu, quando comentei com algumas pessoas que tinha te convidado, Elias, a participar aqui do Na Trilha, o pessoal teve a pequenez de falar, poxa, vai chamar o concorrente pra... Cara, não é concorrente. Não existe isso, cara. Eu penso que o podcast hoje, ele é uma ferramenta pra agregar e não segregar. Então, não interessa se a gente fala do mesmo assunto, se a gente não fala do mesmo assunto. O podcast, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua experiência, né? A gente estava falando em off lá. Eu admiro a forma como você conduz o extremo. Você grava e edita no mesmo dia e no dia seguinte já tá lá online. Então, assim, é uma história que tem que ser respeitada. Eu quero agradecer de verdade, Elias, por aceitar esse convite e participar conosco aqui. Fala do seu livro também, né? E deixa aí os seus contatos, cara. Fica à vontade.
Ah, quero agradecer ao Redi, Renan, Rafael, Jeff. Agradecer a você, Renan, por ter participado aqui no, na trilha, né? E esse lance de falar de concorrente, isso aí, eu penso assim, eu quero meus concorrentes perto de mim, os idiotas eu quero longe, entende?
É uma boa filosofia.
Eu sou muito amigo do pessoal da Alta Montanha, do pessoal do Adventure, da Goldside, então, quer dizer, que eu gosto de me relacionar com quem são meus concorrentes, eu gosto de ter próximo e ter um relacionamento, entende? Não importa quem tem mais view, quem tem menos, quem faz o quê, entende? Então eu acho que é tudo da comunidade, um acaba ajudando o outro.
Sim.
E é assim que caminha. Ah, pô, é a primeira vez que eu passo de podcaster, né?
Essa era uma pergunta que eu ia fazer, como é que é estar do outro lado, né?
Porque que é fácil, cara. É muito mais fácil ser podcaster, ser o entrevistador.
O host, né?
É, você só joga isca. Quem vai falar pra caramba é o Jeff. Você deixa lá, o Jeff fala 1h40 brincando, entende?
Sei.
Então, é, quando você que tem que desenvolver a ideia e falar, é interessante também. É mais difícil, mas é gostoso. Gostei da experiência de participar aqui com vocês e espero receber novos convites. Eu vou estar à disposição. E é isso. Bom, quem quiser me encontrar nas mídias sociais, a maioria das mídias é como extremos, eu acho que o YouTube, Instagram, SoundCloud e Twitter é extremos. Acho que só o Facebook, que é Portal Extremos, e o Skype é Portal Extremos. O livro chama Tour du Mont Blanc, Em Busca de Emily. É uma trilha que eu fiz em 2012 e em 2017, e a partir disso eu escrevi esse livro. Então, metade do livro, o livro tem em torno de 300 páginas, metade do livro é a minha história na trilha, né, o que, que eu vivenciei, os perrengues que eu tive lá, e a outra metade do livro é um presente pro leitor e para motivar as pessoas a irem pra trilha. E a outra metade do livro é um guia detalhado. É, no estilo que é o do Cicerone, que tem para várias trilhas aí pelo mundo, é exatamente, só que é em português, pra você fazer a trilha do Tour du Mont Blanc, dividido em dias, com mapas, e é aquela explicação, ó, agora você vai virar à esquerda, você vai passar a pontinha, vai ter duas pedras, sobe. Então, são os 11 dias de trilha desse jeito, bem explicado. Então, quem sonha fazer uma trilha fora do Brasil, interessante, com boa estrutura, água boa, que é bem interessante isso, porque tem trilha que você faz, você não consegue água, então você carregar 5 litros de água, né? Então, essa é uma boa opção. E quem quiser comprar, tá à venda no portal Extremos. É só acessar extremos.com.br que você vai ver lá na página inicial o livro. Vocês podem comprar, é bem interessante. Obrigado, Renan, pela oportunidade.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez aí. Valeu pela participação, Jeff, Elias. Quero deixar aí o convite para você, ouvinte, que está ouvindo esse programa, que você que está participando conosco nas redes sociais, que você se desafie a sair da sua zona de conforto e seguir aí o caminho, seguir a trilha que os nossos convidados trouxeram, que a gente tentou passar para você ao longo desses minutos que você ouviu a gente aqui. Que você se desafie, que você se permita conhecer outras experiências e, quem sabe, a gente possa ter contribuído positivamente para que você tenha tomado essa decisão. Se você fez isso, manda um e-mail para a gente, entre em contato nas nossas redes sociais, @natrilhapc, ou então comenta nesse episódio no nosso site, que é o vcnatrilha.com.br. Eu fico muito feliz de ter aqui, sempre que a gente pode, amigos, colegas, experientes, não experientes, mas com um único objetivo: trazer uma consciência de práticas saudáveis e atividades que possam, de fato, mudar a vida de alguém. Continue participando conosco. Ah, eu tenho que agradecer aqui a participação também dos nossos ouvintes no Telegram, que foram Thiago Vinícius, Clayton Torres e o Giovanni Souza. Um grande beijo, até a próxima e tchau.
Valeu, galera.
Tchau, tchau. Valeu, obrigado.
Até mais.
O Redi falou que quando ele fazia track, isso do que era mato, né?
Ele quis dizer. Sério mesmo, rapaz? Vai começar assim?
Pô, Vitória era só um mangue, cara.
Tá certo. Não vou começar com esse track logo, então, né?
Também que esses subgrupos de do esporte pode ser uma jogada de marketing da Decathlon só para ter mais categorias lá nas lojas deles, né? Para vender mais produtos também.
Não vamos falar da Decathlon, que não bota um tostão no setor de anúncios aqui.
Meu Deus.
Mas isso é diante da Decathlon. 30 anos que eu comecei a ouvir nessa história de trekking e tudo, ok? Então a gente saía pra fazer caminhada e pronto.
Isso vai ser uma boa nas origens aí, né? Vamos voltar a usar caminhada todo mundo aí.
O que você vai fazer? Eu vou dar uma volta ali no mato.
É, porque, na verdade, antigamente a gente dizia que ia fazer uma trilha. Mas aí começou a haver confusão, porque a galera da bike faz trilha, a galera da moto faz trilha. E a gente fazia trilha antes deles, agora perdeu a propriedade da palavra, né?
Sim.
E... Tá, mas
a gente
vai
tá usando
lá
esse nome até pra podcast agora.
Pois é. O cara botou, inventou um podcast, botou na trilha. Porra, que trilha!
Tinha que ser no trekking, né? Pra ficar mais bonito, né? Mais comercial, é isso?
É, botava na caminhada, pô.
Pensando eu chegando na The North Face ou na sala, vou falar, eu queria um patrocínio pra fazer uma caminhada no mar.
É, eu vou dar risada
depende,
pra você.
Depende se você vai pedir um patrocínio ou um sponsorship pra eles.
É, qual budget que você precisa, né?
Exatamente.
Eu tô no ritmo ao contrário de você. O frio tem me incomodado muito.
Sim, sim.
É, até mesmo que a idade vai chegando, né, Red? E aí os ossos...
É, eu acho que é. A idade vai chegando, aí você começa a sentir dor e tudo.
Ô, Red, faz 1h15 que eu tô escutando aqui, velho. Quantos anos você tem, poxa? Mata a curiosidade,
hein? Tô com 52 anos de...
Ah, tá.
O frio tem me incomodado muito, então eu tenho curtido essas trilhas, assim. Eu tô subindo, né? Eu tô procurando trilhas pro Nordeste, assim. Bastante Chapada Diamantina,
tem uma no Acre agora, de longa distância, que você pode fazer.
No Acre?
Você é na Venezuela?
Não, é só lá dentro, infelizmente não.
Não, e deve ser muito emocionante, você tem que desviar dos dinossauros ainda, né, além do trek, então...
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.